Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, povos indígenas na pandemia. Para conversar sobre, recebemos a jornalista Yami Gerbasi e a historiadora Ivaneide Bandeira Cardoso, conhecida como Neidinha Suruí. De acordo com dados da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, mais de 52 mil indígenas foram contaminados pela Covid-19. No total, 1.038 morreram, impactando 163 povos. Eles enfrentam uma vacinação lenta e um processo contínuo para o apagamento da sua existência. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Yami Gerbasi é jornalista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalha 2 anos na defesa dos direitos dos povos indígenas e é especialista em ativismo nas redes sociais. É analista de comunicação e ativista da Survival Internacional, o movimento global pelos povos indígenas. Ivaneide Bandeira Cardoso é historiadora indigenista e coordenadora de projetos da Associação de Defesa Etnoambiental Canindé, mestre e doutoranda em geografia na linha de pesquisa Etnias e Populações Amazônica, na Fundação Universidade Federal de Rondônia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Yami.
Obrigada.
Neidinha Suruí, é muito bom receber você aqui no Olhar da Cidadania.
Obrigada, é uma honra estar com vocês. Me sinto muito honrada estar aqui.
Como a celebração do Dia do Índio fortalece estereótipos da cultura dos povos indígenas, Yami?
O nome já mostra um pouco disso, né? Dia do Índio. Está sendo há tempo renomeado por muitas lideranças e por muitos indígenas como Dia da Resistência Indígena. É um dia que não é para ser uma celebração, não é para, né, ser pessoal se vestir de indígena e dar feliz Dia do Índio. Essa não é a ideia do dia. A ideia é mostrar a resistência que os povos indígenas estão resistindo, né, há mais de 520 anos. E que eles querem ser respeitados e ter suas terras, suas vidas respeitadas. Então, esse dia é muito sobre isso. E mostrar essa força enorme dos povos indígenas do Brasil.
Lembrando aos ouvintes da Rede USP de Rádio, que as duas entrevistadas, a Yami Gerbasi, está falando diretamente de Londres, na Inglaterra, e a Neidinha Suruí, lá de Rondônia. Neidinha, o que essa data, o Dia do Índio, significa para o Brasil de hoje?
O Brasil de hoje, o que significa é que a gente teve muito genocídio, muito desaparecimento de povos. É um dia de luta, de resistência, é um dia de chamar a atenção do mundo para a situação em que vivem os povos indígenas de Rondônia, da Amazônia e o povo indígena do Brasil e do resto do mundo. Porque não é só no Brasil que a situação dos povos indígenas é crítica, é no mundo inteiro, a situação é muito ruim. E nós, em Rondônia, estamos sofrendo um processo enorme de invasão de terra, de desmatamento, de ataque aos ativistas indígenas e não indígenas, aqui estão matando ativistas. É um momento de chamar atenção, é um momento de resistência, mas de dizer para o mundo que vidas indígenas importam e que a gente precisa do apoio mundial para parar esse genocídio que está acontecendo no Brasil.
A situação está tão grave que a Associação Munduruku teve a sua sede queimada na região do Alto Tapajós, Yami.
Sim, aconteceu, né? No final do mês passado, esse ataque à Associação de Mulheres Indígenas Munduruku, o Acoburum, no Pará. A situação no Pará está calamitante, porque há décadas tem essa situação de invasão de terras Munduruku, como em muitas terras pelo Brasil inteiro, de mineradores, garimpeiros ilegais que invadem o território, desmatam, contaminam os rios com mercúrio, o que acaba afetando, né, todos os indígenas que precisam do rio para a sobrevivência, espalham doenças como malária, agora espalham o coronavírus. Então, a situação é realmente muito emergencial. E agora o governo federal, o governo Bolsonaro, está tentando, de qualquer forma, aprovar o projeto da mineração em terras indígenas. Segundo a Constituição, é ilegal qualquer mineração em terras indígenas. E eles estão querendo aprovar esse projeto para que seja legalizado. A maioria dos povos indígenas já se colocou completamente contra esse projeto. A mineração em terras indígenas é terrível para os povos indígenas e para todo o Brasil, para a natureza. A situação do Pará é um exemplo dessa situação realmente emergencial que precisa ser combatida. A mensagem é fora garimpo, a mensagem é expulsão desses invasores ilegais, e não a sua legalização, a sua expulsão que tem que acontecer, e esse projeto não pode ser aprovado.
Neidinha, como é realizar um ativismo diante de tanta dificuldade? Mortes, invasões?
Eu quero só voltar no tema anterior antes de responder esse daí. Eu diria que liberar mineração, liberar arrendamento de terra é o primeiro passo para tomar a terra indígena. É isso. Sabe? Não vamos nos enganar. Ah, não, quer mudar a Constituição? Não, eles querem tomar a terra indígena. E fazer ativismo hoje é extremamente difícil, porque você vive uma semi-ditadura no Brasil. Todos os ativistas, eles sabem que eles estão correndo uma ameaça de morte. Sair de casa, tipo a gente fez hoje. Os indígenas saíram da aldeia, a gente saiu de casa para ir fazer uma manifestação na frente da Justiça Federal. É arriscar a vida. Você tem um governo anti-indígena.
Você já foi ameaçada?
Já. Eu, meu ex-marido, meus filhos, a gente já teve que andar acompanhado muito tempo com a Força Nacional, mas o trauma foi tão grande que a gente teve que preferir dizer para a justiça, olha, não, a gente não quer mais que nos acompanhe. A gente prefere correr o risco, porque a gente estava ficando com problema psicológico, sabe? Já tinha o problema da ameaça de morte e aí de andar com a polícia o tempo todo do teu lado. Isso causou um trauma nos nossos filhos tremendo. Um trauma que a gente carrega e essa coisa que eu estou te dizendo, a gente está ameaçado, nós, mais os indígenas que são ativistas, então a gente sai na rua sempre com muito medo e com muito cuidado. A nossa casa, o nosso escritório é tudo cheio de cerca e de coisa, com medo de ser atacado, porque já fomos atacados.
Iami, o que a Survival pode fazer diante desta realidade brasileira?
O papel da Survival como global é realmente pressionar governos e empresas no mundo inteiro a respeitar os direitos indígenas. E fazer isso através de muita denúncia, né? Por exemplo, ano passado, quando o Ari Uruwawau foi assassinado, nós fazemos, né, notícias de imprensa em diversas línguas para colocar esse tipo de história no mundo, porque muitas vezes isso fica silenciado, né, e a gente tenta fazer com que esse tipo de caso ganhe a maior repercussão possível para que governos e empresas do mundo inteiro saibam que os direitos indígenas no Brasil estão sendo extremamente destruídos e vidas indígenas estão sendo assassinadas. Então, por exemplo, há algumas semanas teve um ataque contra indígenas Guarani Kaiowá, eles foram torturados, foi uma história realmente terrível e infelizmente muito comum no Mato Grosso do Sul. E também fizemos nessa imprensa, trabalho de imprensa internacional, que muitas vezes até mesmo no Brasil é difícil fazer com que saia esse tipo de informação e que as pessoas se importem. Então, muito do trabalho da Survival é fazer essa pressão internacional e botar no mundo esse tipo de história para que essa história vá mudando e os direitos indígenas sejam cada vez mais respeitados.
Vamos ouvir agora uma música da sua escolha, Inversão, de Eric Marque e Jean Ramos. E a letra traz uma reflexão sobre o respeito à natureza e a importância da preservação do meio ambiente para a sobrevivência da humanidade.
É de um artista indígena, Terena, e tem uma letra realmente muito importante.
Vamos ouvi-la.
Repensar o passado é necessário para um futuro melhor poder viver. Tantas coisas erradas foram feitas, destruídas sem pensar no amanhã. Eu não sei, na verdade, o que dói mais: se é morrer para não ver o triste fim, ou viver num presente de lembranças da natureza que foi e não voltará. Acreditar, ter esperança não faz mudar o quadro grave, impossível reverter. Entender que inchar não é crescer e frear essa falsa evolução. Pra que por que tanta tecnologia, se nem os rios aprendemos preservar? Substituir índio por gado, ribeirinho por usina nuclear. Mas que tanta injustiça é essa? Que inversão de valores também? O ser humano não tem mais valor, e o meio ambiente que valor tem? Moeda de troca funcionaria com a natureza que dá, mas tem que receber. A indústria sorri da utopia, e o homem chorando, humilhado, vai sofrer. Vai morrer com peixes, afogar o rio, inundar a caatinga, esquentar no rio. Vai morrer com os peixes, afogar o rio, inundar a caatinga, esquentar no rio. Repensar o passado é necessário para um futuro melhor poder viver. Tantas coisas erradas foram feitas, destruídas sem pensar no amanhã. Eu não sei, na verdade, o que dói mais: se é morrer para não ver o triste fim, ou viver num presente de lembranças da natureza que foi e não voltará. Acreditar, ter esperança não faz mudar o quadro grave, impossível reverter. Entender que inchar não é crescer e frear essa falsa evolução. Pra que por que tanta tecnologia, se nem os rios aprendemos preservar? Substituir índio por gado, ribeirinho por usina nuclear. Mas que tanta injustiça é essa? Que inversão de valores também? O ser humano não tem mais valor, e o meio ambiente que valor tem? Moeda de troca funcionaria com a natureza que dá, mas tem que receber. A indústria sorri da utopia, e o homem chorando, humilhado, vai sofrer, sofrer, sofrer.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação: Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, povos indígenas na pandemia, com a jornalista Yami Gerbasi e a historiadora Ivaneide Bandeira Cardoso. De acordo com um boletim produzido pela Open Brasil, o ritmo da vacinação entre povos indígenas da região amazônica é o que está mais atrasado entre os grupos prioritários pelo governo federal. Apenas 55% do grupo previsto recebeu a primeira dose, enquanto a segunda alcançou apenas 29%. Vale pontuar que pode haver subnotificação, uma vez que 19% dos vacinados no grupo de povos indígenas foram registradas em outra categoria, de raça e cor. E 12% dos registros não traziam essa informação. Neidinha Suruí, como a falta de transparência nos dados impacta nos povos indígenas em relação à vacinação contra a Covid-19?
Primeiro que a CESAI tem uma lista de quem se vacina. E aí, nessa lista, ela não leva em conta os indígenas que estão em contexto urbano e que são indígenas que saíram de suas aldeias para estudar, porque não tem ensino médio, não tem ensino superior, e os indígenas vieram para a cidade para estudar. Então, eles não estão lá na lista. Só aí já tem uma subnotificação. As informações da CESAI nunca batem com a informação da COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas Brasileiras. Por quê? Porque a COIAB tem a informação no campo. Então, a vacinação, ela não chega a tempo em todos os espaços. E eles desconsideram o fato que os indígenas que estão aqui na cidade, eles voltam para a aldeia, certo? Eles estão estudando e eles voltam para a aldeia com seus pais, com seus tios. Tu tem um fluxo deles da cidade para a aldeia que acaba contaminando. Então, não há transparência. Em Rondônia, eu não sei se vocês acompanharam, as primeiras doses que vieram, 8 mil doses sumiu. Simplesmente sumiu. Teve toda uma reação da sociedade civil, da própria CESAI aqui, do próprio DICEI, para exigir que essas doses voltassem para ser aplicadas. Até agora a gente não sabe se essas doses vieram. Ninguém explicou para onde foi as 8 mil doses. E uma coisa muito importante ainda colocar nessa questão da pandemia, por exemplo, pegando a terra indígena do Uauau. Você tem o assassinato do Ari, que ontem fez um ano, sem que tivesse nenhum dado da investigação. E aí, Iane, ajuda a gente a divulgar, porque a gente precisa que esse caso vá para a Polícia Federal. Nós temos no Uruauau três povos isolados. Então, deveria, por conta da pandemia, e isso foi até uma ação do Supremo Tribunal, ter as barreiras sanitárias indígenas. Não tem, gente, não tem essas barreiras, não tem barreira sanitária, não tem barreira de controle. Deveria ter uma vacinação com a população que mora no entorno dessas áreas que tem índio isolado. Para vocês terem uma ideia, em setembro, os índios isolados saíram em Seringueira e acabaram flechando o Reli Franciscato, que trabalhou a vida inteira em defesa dos índios isolados. Agora, o que acontece? Acontece que a invasão na área, né, está expulsando esses indígenas e como o Reli foi acompanhado da polícia para ver o que estava acontecendo com medo dos indígenas serem mortos, os indígenas acabaram flechando ele. Isso é uma conclusão nossa, porque a polícia estava indo junto e eles estavam sofrendo a maior pressão ali. Ó, você tem 8 povos isolados em Rondônia. Então, todos esses povos de Rondônia estão sob a pressão da pandemia. Você não sabe se esses povos não estão sendo mortos, já que os invasores estão entrando nas áreas dos índios isolados. E o que esse governo fez? Esse governo desmontou as frentes de proteção, não montou as barreiras. Então, isso precisa ser chamado a atenção, entendeu?
Por que o governo não cumpriu decisão da justiça e não protege essas populações indígenas, Yami?
Porque o governo Bolsonaro, desde o primeiro dia, faz de tudo para ir contra os povos indígenas. É escancarado, né? O projeto genocida do governo Bolsonaro, desde o primeiro dia, tem se mostrado muito forte. Não é nem que eles estão tentando barrar, eles estão incentivando a disseminação do Covid-19 em territórios indígenas. Eles estão bloqueando planos de proteção, dizem que tem barreiras e isso e aquilo, mas recebemos muitas mensagens, como a Neidinha disse, que isso não está acontecendo, esse plano de governo não está acontecendo. Então não se trata nem de omissão, porque tem gente dizendo, é omissão. Não é omissão, é uma intencionalidade de não combater a pandemia, né? Demonstra nitidamente o plano genocida do governo contra os povos indígenas do Brasil. Não é omissão, é um plano genocida.
Como sensibilizar a sociedade em relação a essas denúncias contra a população indígena no Brasil?
É cada vez mais mostrar o quão gritante é a situação, o quanto o Bolsonaro está organizando esse projeto de genocida e o quanto a população inteira do Brasil tem que lutar junto dos povos indígenas pela expulsão dos invasores, pelos direitos indígenas, e a população inteira brasileira tem que se importar com isso, e como faz parte do meu trabalho, né, as redes sociais hoje em dia fazem um trabalho muito importante nesse sentido. Então, cada vez mais, a população inteira do Brasil tem que se importar.
Neidinha, como é construir esse ativismo diante de tantas dificuldades que vocês encontram aí em Rondônia?
Então, é difícil. Por outro lado, tem uma coisa que está acontecendo nesse governo atual. Ele está fazendo os movimentos sociais se unirem. Porque o movimento social já foi muito forte. Aí, quando teve o governo do PT, todo mundo achou, não, agora vão atender a todas as nossas reivindicações. Isso não aconteceu. Mas acabou que o movimento se desmobilizou. Agora, hoje, mesmo com todas as ameaças de morte, mesmo com toda a pressão, com falta de recurso, com um monte de coisa, os movimentos sociais estão se unindo e estão indo lutar junto. Isso é super importante, né? Agora, como fazer para pressionar? Eu acredito que a pressão tem que vir de dentro e de fora também. Mas também tem que vir do próprio empresariado local, do Brasil. Por quê? Os empresários têm que começar a ver que destruir terra indígena é destruir a própria economia deles. Eu vou pegar um exemplo da minha terra. A terra indígena do Uauau, ela nasce nos 17 principais rios do estado e tem milhares de nascentes. Se impacta, se desmata, se destrói, você vai ter um impacto enorme na economia, tanto da pecuária quanto da soja. Então, o impacto vai ser muito grande econômico. Então, a economia, os empresários têm que acordar para isso e se juntar com os movimentos indígenas para pressionar, para manter o meio ambiente saudável, porque ter a floresta em pé também é bom para a economia. E tem que acordar para isso. Agora, é fundamental que a gente tenha um apoio de quem está lá fora, a gente tenha um apoio dos outros governos que querem o meio ambiente saudável, que defende direitos, também que não façam acordo com o nosso governo, quando o nosso governo está propondo abrir mineração, abrir arrendamento, quando o nosso governo está dizendo que não demarca mais nenhum um centímetro de terra. Então, a gente precisa do apoio de todo mundo, mas a gente precisa, fundamentalmente, do apoio dos brasileiros.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a jornalista Yami Gerbasi e a historiadora Ivanide Bandeira Cardoso, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal entrou em campo. Agora foi a vez da ministra Rosa Weber, geralmente muito discreta, quase tímida, a tomar uma medida importante pela reafirmação da Constituição e da legalidade. E mais uma vez o STF agiu para conter os maus feitos de Bolsonaro. Em fevereiro deste ano, enquanto os brasileiros lamentavam a perda dos seus concidadãos para a Covid, Bolsonaro baixou uma série de 4 decretos que, a pretexto de regulamentar o Estatuto do Desarmamento, flexibilizavam as regras para compra e venda de armas de fogo no Brasil. Não há meio de convencer o presidente. A lei manda desarmar a população, ele quer armar a população. A teimosia do presidente levou o STF a tomar mais uma decisão histórica. Analisando uma série de ações diretas de inconstitucionalidade propostas contra o pacote pró-armamentista de fevereiro, a ministra Rosa Weber suspendeu cautelarmente uma série de dispositivos que alargavam a possibilidade de se comprar e vender armas de fogo entre nós. Segundo a ministra, a flexibilização das armas, instituída pelos referidos decretos presidenciais, é incompatível com o sistema de controle e fiscalização de armas instituído pelo Estatuto do Desarmamento e exorbitam os limites do poder regulamentar atribuído ao presidente pela Constituição Federal. Os regulamentos, explica Rosa Weber, servem para dar aplicabilidade às leis e devem observância ao espaço restrito de delegação. O respeito à lei é, portanto, requisito de constitucionalidade, na medida em que o respeito à legalidade é condição para a tutela do princípio constitucional da separação de poderes. Além do que, disse a ministra, os decretos violam políticas públicas de proteção a direitos fundamentais e que assinalam que é dever do Estado promover a segurança pública como corolário do direito à vida. Como se sabe, disseminar armas de fogo não aumenta a segurança ou a proteção dos cidadãos. Ao contrário, Disseminar armas de fogo faz aumentar as estatísticas de crimes cometidos com o seu uso, colaborando para que um arsenal eventualmente adquirido por cidadãos de bem caia nas mãos de criminosos. Os decretos, pasmem, tiravam o controle do exército brasileiro sobre a compra e venda e o manejo de vários tipos de armamentos. Possibilitavam a compra de várias armas de fogo por cidadão e o porte de até duas armas simultâneas, além de possibilitar que adolescentes, a partir dos 14 anos, frequentassem academias de tiro. As redes bolsonaristas vão criticar nos próximos dias a ministra Rosa, em nome de uma suposta liberdade de possuir armas. Um discurso tresloucado, fora do lugar e do tempo, sem rastro de racionalidade ou de constitucionalidade. As armas de fogo, nesse caso, só serviram para produzir alguma fumaça, para tentar esconder a grande incapacidade de gestão de Bolsonaro e de seu governo no combate à pandemia. O STF, por outro lado, merece mais uma vez o nosso apoio. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre povos indígenas na pandemia, com a jornalista Yami Gerbasi e a historiadora Ivaneide Bandeira Cardoso. O uso do WhatsApp e das redes sociais para levar informações sobre a Covid-19 aos povos indígenas mais afastados também está levando as fake news sobre os imunizantes. De acordo com o levantamento da antropóloga Rejane Pinheiro, da Universidade Federal do Tocantins, e que atua com comunidades indígenas do norte do estado, a principal informação que influencia indígenas a recusarem a vacina é a teoria de que eles seriam cobaias de um imunizante sem eficácia. Segundo a apuração do jornal El País, as notícias falsas vêm se espalhando principalmente através de líderes religiosos. Neidinha, o histórico de violência, exploração e abuso fortalece a desconfiança das populações indígenas em relação às ações do Estado?
Com certeza. A violência, a falta de ação, a falta de fiscalização. Como acreditar? Por exemplo, hoje a gente estava na frente da Justiça Federal clamando e pedindo para que a ação que investiga o assassinato do Ari fosse para a Polícia Federal. Por quê? Porque a gente não confia no Estado. Não confia que a Polícia Civil vai realmente investigar. A gente tem um crédito na Polícia Federal, mas a gente já está até assustado, tu acredita? Porque quando a gente viu que o delegado da Polícia Federal denunciou aquela vergonha que foi aquela apreensão de madeira e do ministro, que eu não chamo de ministro, eu chamo de sinistro do meio ambiente, indo lá, ficando do lado dos madeireiros, isso dá uma insegurança na gente enquanto cidadão, enquanto ativista, muito grande. Sabe? Porque o que a gente espera do Estado brasileiro? É que esteja do lado da lei, que esteja do lado da Constituição, que esteja do lado da Polícia Federal. E aí a gente vê exonerar o delegado é muito assustador e causa uma insegurança enorme em todo ativismo, né? Porque se não respeita o delegado da Polícia Federal, vai me respeitar enquanto cidadã?
Yami, como contornar as fake news no movimento indígena brasileiro?
Se combate fake news com informação, né? Informação segura e de fácil entendimento. A APIB lançou, né, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, lançou uma campanha muito grande chamada Vacina Parente para tentar realmente combater essas fake news e tentar fazer com que o maior número possível de indígenas se vacinem. Essa campanha está indo muito bem, eles estão fazendo uma campanha em todas as suas redes, e é bem isso, né? Espalhar informação e o máximo possível estar também no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, em todos esses lugares onde as fake news circulam, esse tipo de organização indígena e partes do movimento estão lá também para fazer, né, esse contraponto e também lutar pela autonomia indígena e pela expulsão de invasores, porque os invasores nas terras indígenas que muitas vezes trazem o vírus. Então, enquanto isso não for combatido, não vai ter vacina que vai solucionar o problema para sempre. Então, os invasores têm que ser retirados.
Neidinha, é muita resistência das lideranças indígenas aí na sua região em relação à vacina?
É assustador. Eu fiquei tão assustada com a minha cunhada. A gente foi levar as cestas básicas, né? A Candidé estava mandando as cestas básicas. Aí cheguei lá na minha aldeia, lá, e estava lá, gente, todo mundo vacinou, porque já tinha levado a segunda dose da vacina e tal. E a minha cunhada olhou para mim e disse, eu não vou vacinar não, porque eu fiz um acordo com Deus. Ora, o meu cunhado tinha morrido de Covid. Foi o segundo Paité Suruí a morrer de Covid. E ela disse que tinha um acordo com Deus, porque na igreja lá, sabe... Eu falei, olha, primeiro que você tem que ver que Deus quer que todo mundo se vacine, porque senão não tinha dado a vacina para a gente se vacinar. Segundo, quem está dizendo para você não se vacinar, provavelmente está se vacinando e está querendo que sobe vacina para ele se vacinar, ou ela se vacinar, né? Porque são fundamentalistas. Eu e outros indígenas, todos tentando convencer, mas esse grupo que pertence a essas igrejas evangélicas fundamentalistas, eles mesmo diante da morte, eles acham que é uma conversa com Deus e que não precisa vacinar. E aí ela falava esses absurdos das fake news, não, porque vai mudar o meu DNA. E ela é professora, tá, gente? É professora do ensino fundamental na aldeia. Então ia mudar o DNA, ia para o inferno, que eu dizer, meu Deus, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Então, eu acho que além dessa coisa de comunicar, sabe, de tirar essas coisas que é fake news, eu acho que tem que fazer um trabalho com as igrejas, com os pastores e pastoras e missionários e com teólogos, para que, sabe, mostre que é crime. Porque só funciona quando eles entenderem que é um crime convencer um indígena a não se vacinar. Que eles estão cometendo crime que pode ser punido por esse crime.
Yami, como combater esse fenômeno que se proliferou no Brasil todo, não só nas populações indígenas?
Muita informação, muito ativismo, como disse a Neidinha, tentar nas comunidades também fazer tudo que é possível para defender a vacinação e defender a ciência é muito importante, até porque a questão dos missionários é muito preocupante também por causa dos povos indígenas isolados, né? Existem missionários em que o plano das organizações é contatar povos indígenas isolados, o que é um crime contra diversas leis nacionais e internacionais. Então, esses povos não vão ser vacinados, porque o contato qualquer que seja pode já significar o seu extermínio, por uma gripe que seja, imagina o coronavírus. Então, se essa informação não for disseminada em todas, né, terras indígenas, e como disse a Neidinha, com trabalho conjunto com missionários e fazer essa pressão, podemos ver o extermínio de povos inteiros, né?
Como combater isso, Neide, esse fenômeno, né, que você viu dentre os próprios parentes, dentro da tua própria tribo?
O Movimento da Juventude Indígena de Rondônia, que é um movimento bastante forte, que é só de jovens, é bem interessante. Eu te aconselho, inclusive, a chamar para conversar contigo, que vai gostar muito. Eles estão fazendo idas às aldeias, conversando... Né, enquanto jovem, conversando com jovens, estão fazendo live, estão fazendo um monte de coisa nas redes sociais. A gente fez, com o apoio do Galo da Manhã, um vídeo para passar nas aldeias. Então, tem que ser de todas as formas. Para mim, nas aldeias, é fundamental hoje você conversar com as lideranças, você conversar com os pastores, com as pastoras, com os missionários, com os padres, com as freiras, para que eles ajudem a garantir que os indígenas se vacinem. Agora, é fundamental a ação da imprensa também, sabe? A ação da imprensa divulgando o que é fake é fundamental, dizendo, olha, isso é fake, gente. Porque isso não acontece só com indígena, não. Isso também aqui fora tem um monte de negacionista. E a outra coisa que era importante que acontecesse era que os políticos dessem visibilidade quando eles fossem vacinados, sabe? Porque tem muitas pessoas, e muito indígena também, que olham para os políticos, olham para os artistas, né? Então, os artistas também têm que fazer isso, e se espelham. Se essas pessoas se vacinam, vão lá, se vacinam e mostram que estão se vacinando, isso surte efeito. E eu vejo muito isso, o pessoal da Europa lá, né? Se vacina, vai lá e mostra, ó, vacinei, vacina já. Então, isso era super importante, que as pessoas que têm essa exposição, sabe, na mídia, elas, ao se vacinarem, a mostrar que estão se vacinando, porque tem um efeito.
Muito bem, agora nós vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna semanal.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Olá, Christian, tudo bem? Hoje eu gostaria que você falasse sobre o negacionismo. Ele tem uma trajetória histórica no nosso país, mas este atual tem umas certas peculiaridades. Como você vê o negacionismo no momento?
Olha, negação, dizia Freud, é a nossa atitude básica diante da contrariedade, do conflito, daquilo que causa desprazer. Ou seja, a gente nega a realidade daquilo, a gente nega o representante do que nos ofende egoicamente, narcisicamente. Temos que pensar que no Brasil existe uma população bastante extensa que passou por um processo de negação. Negação da sua cidadania, negação da sua voz, negação da sua participação política, e que no momento que é chamado e que passa a frequentar o debate político, acaba praticando sobre os outros aquilo que durante tanto tempo padeceu, né? Então, assim como eu fui negado, eu vou negar. Claro que isso seria um processo independente, curto, relativamente positivo, não fosse a instrumentalização por negacionistas profissionais, né? Aqueles que estão interessados em negar, não como um pedido de participação, mas de negar no sentido da exclusão, né? Da exclusão principalmente das forças de mediação, da imprensa, dos intelectuais, dos artistas, da universidade, da ciência, né? O que são essas instâncias terceiras? Elas conferem realidade ao debate. Elas conferem ao debate uma estrutura que é assim. Olha, você pode aceitar ou pode negar, mas verdade ou falsidade, isso não depende só da gente. Isso não depende só da crença. No fundo, o instrumentalizador da negação, ele é um estimulador de crenças corruptas, né? Ele é um estimulador e um aproveitador de crenças limitantes, de crenças reduzidas, de crenças que, no fundo, a pessoa já tinha, elas são confirmadas e orientadas para a confirmação, então, de preconceitos, que mantém, infelizmente, o estado de negação inicial e de diferença inicial que se podia e que se queria combater. É isso, Joel.
Obrigado. Esse foi o professor Christian Ducker, que volta na próxima semana.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Vamos agora ouvir uma música da escolha de uma das nossas convidadas, A Saga da Amazônia, Vital Farias. Você, Neidinha, que escolheu essa música. Ela foi lançada em 1984 no álbum Cantoria 1, aborda os danos causados à natureza em prol do progresso econômico. Você gosta muito dessa música?
Eu amo essa música e toda vez que eu escuto eu choro, choro muito.
Vamos ouvi-la.
Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta. Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. No fundo d'águas e aras, caboclo, lendas e mágoas, e os rios puxando as águas. Papagaios, periquitos cuidavam de suas cores. Os peixes em grandes rios, curumins cheios de amores. Sorria o Jurupari, o Irapuru, seu porvir. Era flora, fauna, frutos e flores. Toda mata tem caipora para a mata vigiar. Veio um caipora de fora para a mata definhar. E trouxe dragão de ferro pra comer muita madeira. E trouxe um estilo gigante pra acabar com a capoeira. Fizeram logo um projeto sem ninguém testemunhar. Pra o dragão cortar madeira e toda a mata derrubar. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé pra andar, eu garanto, meu amigo, um perigo não tinha ficado lá. O que se corta em segundos gasta tempo pra vingar. E o fruto que dá no cacho pra gente se alimentar. Depois tem o passarinho, tem o ninho, tem o ar. Igarapé, rio abaixo, tem riacho e esse rio que é o mar. Mas o dragão continua na floresta a devorar. E quem habita essa mata, pra onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá, tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos camaiurá. Mas o dragão continua na floresta a devorar. E quem habita essa mata, pra onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá, tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos camaiurá. Que havia mata, hoje a perseguição. Grileiro mata poceiro só pra lhe roubar seu chão. Castanheiro, seringueiro já viraram até peão. Afora os que já morreram, como a vida arribação. Zé de Nana tá de prova. Naquele lugar tem cova, gente enterrada no chão. Pois mataram o índio, que matou grileiro, que matou poceiro. Disse um castanheiro para um seringueiro, que um estrangeiro roubou seu lugar.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Um estudo da Universidade Federal de Uberlândia revelou os impactos que a pandemia da Covid-19 causou e ainda causa aos povos indígenas do país. Utilizando dados do primeiro semestre de 2020 do Ministério da Saúde, a pesquisa aponta que a cada 100 doentes com síndrome respiratória aguda, grave, Covid confirmadas, 48 morriam entre os indígenas, aproximadamente. O dobro do valor para a população geral do Brasil. Quais serão as sequelas que a Covid-19 deixará nos povos indígenas, tanto na saúde como na cultura, Neidinha?
Só de pensar nisso, eu já começo a querer chorar, entendeu? Porque vocês não têm noção do que é você não conseguir fazer o funeral para enterrar o teu parente. É muito triste. Então, isso é um impacto grande na tua cultura. O outro impacto grande é que os povos indígenas são muito coletivos, a gente está sempre muito junto na aldeia, tá? E, de repente, o coronavírus te impõe uma outra forma de se relacionar, que impacta direto na tua convivência diária, sabe? Gente, eu estou chorando, desculpa, porque tu puxou um tema que é muito difícil, sabe? Muito difícil. Você, para ir para a roça, sabe? Você vai muito cedo para a roça. 6 horas da manhã, tu está indo para a roça. E quando você pega coronavírus, e eu digo isso, eu peguei coronavírus, você não tem força, gente. Você não consegue produzir, porque você não tem força. Mesmo estando curado, você fica sem respirar direito. E ainda tem aquele medo que o outro fica de ti. Sabe? O medo que o outro fica de encostar em você. E você está com Covid, passar Covid para o outro. Tu imagina isso para um povo que nem o povo indígena e o povo brasileiro. Eu não digo o europeu, porque eu já fui lá na Europa e o povo da Europa não é muito que nem a gente, não. A gente, no Brasil, a gente gosta de viver agarrado, viver se abraçando, viver... É um negócio de abraça para cá, abraça, beija para lá. Isso é um impacto tão grande cultural no brasileiro e nos indígenas que isso nos adoece psicologicamente. Então, eu nem sei como te dizer, mas eu te digo uma coisa, ajuda a perder um pouco da nossa cultura.
A população indígena teve acesso a máscara e álcool?
Em Rondônia, aonde teve uma espécie de barreira foi porque os indígenas e as ONG fizeram. Porque a FUNAI mesmo não foi fazer barreira em lugar nenhum, não. Sabe? Tem lá no isolado do Uruê uma chamada barreira móvel. Não é barreira, gente. Desculpa, não existe barreira móvel. Sabe? Barreira é fixa. Móvel é vigilância, é fiscalização. Barreira é fixa. Então, teve não o suficiente, porque a gente não consegue captar o suficiente. Os próprios DSEI leva as máscaras, tudo, mas não tem essa agilidade, porque a burocracia é muito grande, e aí a gente tem que reconhecer isso. Tem um esforço muito grande dos funcionários, das CASAI, sabe? Mas não tem a burocracia, não emperra tudo, é impressionante. Aí tu tem uma fragilização da FUNAI, do ICMBio, do IBAMA, e eu estou falando local, tudo fragilizado, tudo sem equipamento, tudo com as bocas cerradas, porque não podem falar, tudo é um caos. Ó, tem um vídeo que eu recomendo para vocês, que saiu no Fantástico, quando os Urueuauau prenderam o invasor do seu território, e eles vão lá, olha a situação. Os Urueuauau vão lá e dão para o invasor a máscara e o álcool gel. Isso dentro do mato. O cara invadindo a terra, eles prendem e dão. Então, as associações indígenas, elas estão muito preocupadas com isso e elas estão levando essa coisa de usar máscara, usar álcool gel.
Por que a sociedade geral brasileira, Yane, trata a população indígena com descaso? Você vê, pela resposta da Neidinha, a generosidade, né, dos índios em relação ao branco que invade a sua terra. Da onde surgiu essa resistência à solidariedade em relação à população indígena no Brasil?
Felizmente, essa é uma questão histórica que não só no Brasil, mas em muitos países do mundo, é uma questão de lutar pelos direitos dos povos originários e tirar muitos dos estigmas, porque com anos e anos de genocídio, a população inteira é criado todo um preconceito que é muito difícil de lutar contra muitas vezes. No Brasil, por exemplo, se tem a ideia, né, que os povos indígenas são contra o desenvolvimento, que eles são contra o avanço do país, o progresso, e isso vem acontecendo há muitos e muitos anos. Como a Neidinha comentou, a situação do governo Bolsonaro é emergencial, é absurda, é realmente um projeto genocida, mas os outros governos nunca foram pró-indígenas, nunca existiu assim, um governo que lutasse pelos direitos indígenas. E esse tipo de concepção só vai mudar quando a sociedade como um todo e os governos realmente começarem a agir contra, mudar essa concepção e entender que os povos indígenas são guardiões da natureza, que o mundo inteiro precisa da natureza, não é eles, como é o Tainaki Teneterrar, que é dos guardiões da Amazônia, da terra indígena Araribóia, ele sempre fala, as pessoas acham que dizem que é muito índio para pouca terra, né? Muita terra para pouco índio, como o Bolsonaro e outros falam. Mas, na verdade, os povos indígenas cuidam do território para o mundo inteiro, não é para eles, não é para os indígenas que moram naquele território que eles fazem esse trabalho. Eles fazem para o mundo inteiro. Então, quando isso começar a mudar, quando as pessoas começarem a ver isso, eu acredito que mais e mais a sociedade brasileira está conseguindo ver isso, vai fazer muita diferença. Por exemplo, pesquisas até mostraram que a população brasileira não é a favor da mineração em terras indígenas. Então, por que, né, o governo vai continuar com esse projeto que é para roubar terras indígenas, destruir terras indígenas?
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
As Nações Unidas acolhem nesta segunda-feira a 20ª sessão do Fórum Permanente sobre Assuntos Indígenas da ONU. O evento virtual deve terminar em 30 de abril. A cerimónia de abertura será introduzida pelo líder da nação Onondaga dos Estados Unidos, Tadoda Sid Hill. Este ano o tema é paz, justiça e instituições fortes, o papel dos povos indígenas na implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16. O secretário-geral, António Guterres, e o presidente da Assembleia Geral, Volkan Bozkir, discursam na abertura, assim como o secretário-geral assistente de Desenvolvimento Económico, Elliot Harris. Como todos os anos, os participantes analisam o avanço de temas como direitos humanos, mudança climática, representatividade e governança para os povos indígenas. Desta vez, será analisada a questão da pandemia e os efeitos para comunidades indígenas pelo mundo. Povos que vivem em países em desenvolvimento sofrem com o ritmo lento da vacinação. Apenas 1 em cada 500 pessoas foi imunizada em nações de rendas baixa e média até agora, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Em 27 de abril, o evento realizará uma discussão sobre a Década Internacional das Línguas Indígenas, marcada para de 2022 a 2032. De acordo com a Unesco, das cerca de 7 mil línguas faladas no mundo, atualmente 40% estão sob risco de desaparecer. A maioria delas é indígena. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, povos indígenas na pandemia, com a jornalista Yami Gerbasi e a historiadora Ivaneide Bandeira Cardoso. Uma investigação da Repórter Brasil revelou o impacto negativo das trocas de comandos feitas pelo governo Bolsonaro no Distritos Sanitários Especiais Indígena. Entre os casos mais graves analisados estão de um coordenador trabalhando armado e intimidando indígenas. Barreiras sanitárias removidas, desvio de verbas para o combate à pandemia e suspeita de distribuição para as aldeias de cloroquina, medicamento comprovadamente sem eficácia para combater o vírus. Distribuíram muita cloroquina aí para a população indígena na tua região?
Distribuíram numa campanha junto com as prefeituras, rendeu até uma matéria do Rubens Valente, que é um jornalista do UOL, que fez, e foi muito louco, porque a gente deu de cara com documentado isso, um documento instruindo a distribuir o kit contra a Covid, como é o kit,
De prevenção, né, contra a Covid.
É, alguma coisa assim, muito maluco isso.
Eliane, como enfrentar a negligência em relação à saúde indígena neste governo?
Pressionar de todas as formas possíveis o governo, e muitas vezes com esses acordos internacionais, certo? Ano passado, por exemplo, a PIB fez muito dessa luta pela não assinatura do acordo do Mercosul com a União Europeia, caso os direitos indígenas não fossem respeitados. Então, esse tipo de pressão pode fazer uma diferença ainda nesse tipo de governo extremamente reacionário como o do Bolsonaro. Como a Neidinha disse, para esse tipo de luta, as questões regionais são muito importantes também. Lembrar que dentro, né, de todos esses órgãos governamentais, existem muitas pessoas que estão tentando fazer o seu trabalho e muitas vezes são barradas, né, por quem Bolsonaro colocou, né? Ano passado mesmo, quase o ano inteiro, um missionário evangélico, que era de uma organização que quer forçar o contato com povos indígenas isolados, foi colocado no comando da parte da FUNAI que lida com povos indígenas isolados. Então, são ataques diretos que têm que ser combatidos. Depois de muitos meses de luta, ele foi retirado. Mas tem que ser esse tipo de pressão o tempo inteiro, né? Dizer que não podem ficar apenas indo contra os direitos indígenas, que muitas pessoas no Brasil e no mundo inteiro vão lutar contra cada ação.
Nossa entrevista está caminhando para o final. Neidinha Suirui, foi um grande prazer entrevistar você no nosso programa. Eu queria saber de você, qual é a sua principal preocupação nos dias de hoje? Invasões continuam, morte de líderes indígenas, uma pressão terrível sobre a população indígena, a pandemia que trouxe um novo medo, né? Um medo da extinção, né, da população indígena que não consegue ainda ser vacinada na sua totalidade. Nesse ambiente, qual é o seu maior medo?
Meu maior medo é que todo esse PL, essas PEC que estão no Congresso Nacional sejam aprovadas, aumente as invasões e o genocídio dos povos indígenas, né? Que mais indígenas morram e que essa nova cepa do coronavírus que está aí, que ela se espalhe entre os povos indígenas e que mais indígenas morram. E, pelo amor de Deus, não vamos deixar aprovar esse PL das armas aí, porque quanto mais armas, mais morte no Brasil, mais pobre morre, mais indígena morre. Esse é meu grande medo.
Neidinha, em uma palavra, qual é o seu maior sonho?
É ter todas as terras indígenas no Brasil demarcadas, todas. Demarcação já.
Agradeço as participações da jornalista Iami Gerbasi e da historiadora Ivaneide Bandeira Cardoso. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcast. Para saber mais, basta acessar nosso portal observatoriotersetor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp ou mande uma mensagem no WhatsApp do Observatório no prefixo 11 988 51 2317. O Olhar da Cidadania tem a pesquisa e roteiro de Mariana Lima, edição e produção geral de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.